Bom, então vamos fazer uma ronda e depois eu falarei no fim. O professor Alberto já falou, tem a palavra então o Eurico. Mas foi primeiro a manifestar, portanto eu aguardo as vossas manifestações de vontade.
Em primeiro lugar, muito obrigado pelas palavras que me dirigiste, Sandro. As maiores felicidades aos novos eleitos. Relativamente à Sra. Presidente, como é óbvio, terá a minha colaboração naquilo que me for solicitado por si. Era uma coisa que eu já tinha, portanto, planeado fazer, mas que agora, obviamente, mais se justifica. Aqui há uns não sei quantos meses foi delegada no Presidente o mandato para fazer a aprovação das autorizações de importação de material genético sem ser necessário ter que passar pelo plenário. Pelo que aconteceu com a CRIUS, eu já estava a pensar, fosse qual fosse o resultado, a renunciar, portanto, ou seja, declarar sem efeito a minha aceitação desse mandato, porque os mandatos têm que ser aceitos pelo mandatário. O problema da importação de material genético, do meu ponto de vista, é um problema. E é, por um lado, pelo que se passa com a CRIUS, mas também pela importação de material genético estrangeiro e, acima de tudo, por causa do problema das insuficiências do Banco Público de Gametas, que eu acho que, passado este tempo todo, é um problema mesmo. Portanto, não está a haver a recolha de dádivas suficientes, nós continuamos dependentes do estrangeiro e isso, para mim, é algo que me preocupa muito. Segunda questão. As pessoas que cumprem as regras, normalmente, mas isso não é só cá em Portugal, quase que são vistas como uns estúpidos, porque aqueles que não cumprem as regras tiram os benefícios de não cumprirem as regras e muitas vezes são premiados, porque não cumprir as regras, no mínimo, custa menos dinheiro. E é possível fazer outras coisas com esse dinheiro que se poupa com os custos do cumprimento das regras. A minha preocupação, como eu manifestei durante muitas vezes e vai continuar a ser, é garantir a sã e real concorrência. Portanto, a concorrência leal e não concorrência desleal. Portanto, os centros e as entidades que cumprem as regras, para mim, merecem ver essa sua atuação reconhecida e premiada. E aqueles que não cumprem as regras merecem ser sancionados, seja o que for que acontecer. Eu sou juiz, já era, vou continuar a ser juiz, portanto, essa aí, desculpem que vos diga, mas ninguém me vai convencer do contrário. Relativamente à questão da CRIUS, é assim, a CRIUS está, por qualquer razão, a facilitar, está a ser laxista. Portanto, o problema não é qual é que é a qualidade da falha, da última falha, é a quantidade da última falha. Eu não tenho o perfil psicológico, muito menos a fibra moral do governador do Banco de Portugal. E, portanto, tudo farei, seja qual for o lugar que vou ocupar, por não deixar que o Conselho seja o Banco de Portugal para o sistema financeiro. Portanto, a CRIUS é, do meu ponto de vista, um comboio que não está a caminhar no bom sentido e se... Quer dizer, é um desastre à espera de acontecer. Essa é a previsão que eu faço. Os pequenos transgressores começam por pequenos transgressores, quase todos começam por pequenos transgressores, e depois, como nunca ninguém lhes diz que aquilo é uma transgressão, eles vão caminhando. Vão caminhando e depois chega-se realmente ao desastre. E essa é a ideia que eu tenho relativamente à CRIUS. E a partir do momento em que são tantos, portanto, ou seja, não é a qualidade, é a quantidade, é a obrigação de uma entidade reguladora, do meu ponto de vista, chamar a atenção dos centros. alertá-los, não é amedrontá-los, não é ameaçá-los, é alertá-los. Porque se acontecer alguma situação desagradável, que eu espero que não aconteça, nomeadamente o nascimento de alguma criança doente, os casais vão ter todo o direito de perguntar à entidade reguladora como é que é. E, portanto, se estas coisas chegarem a tribunal e se souber que há um conjunto de acidentes adversos, de uma forma... Eu já nem sequer estou a pôr o problema da Criós ser comparticipante na prática de atos criminosos em Portugal, como seja entregar material genético a pessoas singulares, a mulheres, que, portanto, violando a lei portuguesa. Já nem estou aí por aí. Mas podia ir. Mas é outro problema, é que me interessa mais. Se houver algum problema, espero que não, repito, os casais ou as mulheres vão ter o direito de perguntar à entidade reguladora o que é que vocês andaram a fazer. E os centros vão ter problemas. Não tenham dúvidas nenhumas que vão ser problemas. E, portanto, o ofício que eu mandei não foi a ameaçar ninguém, foi a alertá-los. Cada um assume as suas responsabilidades, eu assumi as minhas, sempre assumi, não tenho qualquer problema em fazer, como sempre ajo em consciência e assumo sempre responsabilidades. Essa é a minha responsabilidade, assim vou continuar a ser, e não vou mudar, não é com esta idade que vou mudar. Sou um cidadão, acima de tudo, aqui. Como é evidente, e como eu disse há bocado, temos todos uma obrigação de comparticipação neste Conselho, temos todos a obrigação de fazer deste Conselho uma entidade prestigiada e uma entidade respeitada, mas também uma entidade eficiente. E é isso que eu vou fazer, e, como é óbvio, a Sra. Presidente tem toda a minha lealdade e toda a minha cooperação que for solicitada, enfim, agora nesta qualidade de mero vogal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Carlos Calhau Jorge.
Enfim, cumprimentar os meus co-conselheiros, que já tenho esta paisagem há uns anos largos, mas enfim, mas tenho agora aqui uma paisagem da direita realmente modificada. Claro que espero que toda a eficiência que tivemos até agora, e enfim, sem falsa modéstia, acho que para um grupo de 9 pessoas em ATL, como diz o Eurico, temos tido um desempenho e construído um edifício muito sólido. Cumprimentar o Eurico e agradecer-lhe o enorme trabalho que teve, porque, apesar de sermos todos iguais, também aqui há uns mais iguais que outros em termos práticos de trabalho braçal, e a Carla depois vai ver isso, porque o trabalho de bastidores e o trabalho do Eurico, que, enfim, nós temos todo o direito de criticar, e eu também já vou criticar a seguir, era um trabalho muito de bastidores que se via relativamente pouco. Mas, enfim, o secretariado sabe que se via um bocadinho mais visto de perto. Em qualquer dos casos, eu queria pedir agora, porque, enfim, estamos só num momento laudatório, num momento de preparar o futuro, e há muito para preparar no futuro, enfim, mais trabalho, se não se concretizar estas más notícias do Tribunal Constitucional, mas sempre muito trabalho seguramente em vista para modificar a estrutura do Conselho, para arranjar apoio, para suporte, tudo isso, e já sabe que eu cá estou para trabalhar, não é? Eu devo ter nascido um bocadinho torto, porque nasci para trabalhar, coisa que se calhar é patológica, mas, portanto, conta com o meu trabalho, como sempre, como é evidente. Quanto ao resto, eu... depois de todos expressarem, eu tenho que sair às 3, pedia que nós cumpríssemos o ponto 2, porque passámos assim ao ponto 3, deixando o 2, e o 2 é muito relevante, porque eu tenho N compromissos e preciso de reduzir os conflitos o mais possível em termos de agenda. Ok, parabéns.
Obrigada, vamos continuar então com a ronda. Carlos Plancha.
Pronto, também... Queria apenas, para não prolongarmos muito este momento, eu queria apenas cumprimentar os eleitos no, neste novo cargo, nesta nova responsabilidade, transmitir que, solidariedade, evidentemente. Também acho que vai haver muito trabalho pela frente e o trabalho tem que ser constante, há sempre avanços e recuos. Por outro lado, também cumprimentar o Eurico, como que agora cessa funções, e, enfim, o enorme trabalho, subscrevo as palavras dos colegas anteriores, porque, de facto, toda esta construção e esta, digamos, a projeção foi, sem dúvida, com muito esforço também de militância por parte do Eurico e, portanto, eu penso que é muito evidente que todo o Conselho e todo o setor lhe reconhece esse papel. E pronto, estamos prontos para uma nova fase, vamos ver se nos saímos tão bem como penso que temos, de um modo geral, saído até agora. Eu não tinha mais nada a dizer.
Obrigada. Joana?
Claro, queria começar por cumprimentar os eleitos, desejar as maiores felicidades à Carla e ao Sérgio, dizer que, como a Carla expressou nas suas primeiras palavras, nós trabalhamos como equipa e estamos aqui para apoiar, obviamente, e continuarmos a trabalhar empenhados. Acho que talvez seja muito importante reforçar a equipa dos assessores, porque é verdade que o Eurico trabalhou imenso e o facto de estar muito próximo dos assessores talvez também facilitasse essa aproximação diária. Portanto, será importante para a Carla, provavelmente, arranjar uns assessores que trabalhem próximo para esse trabalho de bastidores, que imagino que seja imenso, que tenha sido imenso por parte do Eurico, mas felicitar e dar-lhe alento, obviamente, que imagino a sua cara de assustada neste momento, mas que isto vai ser vitoriosa, de certeza, que vamos todos trabalhar juntos e apoiá-lo e que estamos muito felizes pela sua presidência. Muitos parabéns.
Muito obrigada. Alberto?
Para além do que disse há pouco, de forma muito rápida, peço desculpa pela rapidez, de falar com a legitimidade que resulta daquilo que há quase 11 anos disse na primeira reunião e na segunda, repetir o que disse nessa altura, que a voz do Conselho Nacional de Procriação da Internet Assistida é uma voz que deve ser a voz do seu presidente, neste caso da sua presidente. Ao longo destes anos todos tivemos essa preocupação e, portanto, eu exaltava esse aspecto. Portanto, o Conselho é um órgão coletivo que se deve expressar publicamente pela voz, como se expressou pela voz do seu Presidente, agora que se deve expressar pela voz da sua Presidente. E em função também disto, relacionado com isto, eu fazia uma sugestão, que é de a Carla escrever aos centros, informando com um conteúdo fundamental de informação da constituição do novo Conselho, não é? Dos eleitos e dos designados, e também para os centros terem conhecimento de que se devem, de quem é de novo, quem são os seus presidente e vice-presidente. E finalmente, este aspecto importante, também com a legitimidade que ainda no primeiro mandato eu sugeri e falei nisso, que o Eurico, pelo trabalho que tinha, devia ter o seu tempo diminuído nas suas tarefas no Tribunal da Relação de Lisboa. Pois, claro, é evidente, mas isso és tu que tens tratado isso, mas na altura pareceu-me justo e continuou a ser justo, mas resultou de uma análise que hoje me parece errada, isto é, que o Presidente, que o peso, digamos assim, do componente da arquitetura jurídica das coisas deve estar no Presidente. Então, o meu pensamento é, de facto, reforçando o que a Joana disse, é manter estas duas assessoras, pela essência que têm. Infelizmente, vamos, infelizmente para o Filipe, mas a importância de reforçar os assessores no plano jurídico, com um ou dois assessores, para que o Conselho, como órgão coletivo, estruture uma decisão e essa decisão seja vestida por quem tem obrigação de a saber vestir, que são os juristas. Portanto, era uma sugestão que, em termos funcionais, também queria fazer.
Obrigada. Sérgio.
Muito rapidamente, antes de mais, gostaria de felicitar a Carla pela eleição e de agradecer a quem votou em mim. Quanto aos outros pontos, subscrevo o que disse o Alberto, nomeadamente relativamente à necessidade de reforço na área em termos de assessoria. É uma pena que o Filipe se vá embora, mas ele disse-me que ia reconsiderar e que provavelmente já não vai para a Polícia Judiciária. E portanto, é um reforço importante para nós na mesa. Relativamente à questão da CRIOS, eu não vou, acho que não é o momento certo para a gente estar a analisar esta questão, mas acho que mas o ponto 3 seria talvez uma das primeiras questões que eu gostaria de ver tratado, não neste momento, que me parece sinceramente extemporâneo completamente. Era só isso.
Obrigada, Alexandre. Obrigada, Alexandre. Pedro.
Muito obrigado. Eu queria só felicitar, eu não tenho muitas palavras para acrescentar, como compreenderão, mas queria felicitar a Presidente e o Vice-Presidente eleitos e obviamente dizer que estou aqui para trabalhar e disponível para o que for necessário e não sendo, digamos, diretamente, não estando diretamente inserido nos mandatos anteriores, mas sendo parte interessada porque também lido com a PMA, dizer que, enfim, agradecer o trabalho que foi feito até agora pelos mandantes anteriores, nomeadamente pelo Presidente Dr. Eurico e pelo Vice-Presidente. Muito obrigado.
Bom, deixem-me dizer o seguinte, se calhar hoje eu não vou fazer nenhuma declaração inicial, nenhum discurso inicial, se calhar na próxima sexta-feira já estarei menos atordoada e terei mais clareza de espírito para alinhavar algumas palavras. Neste momento, a única coisa que eu posso dizer é, antes de mais, agradecer em primeiro lugar ao Eurico, agradecer-lhe a dedicação, o trabalho, o empenho, o gosto pelo exercício do mandato ao longo destes 10 anos e, obviamente, corroborar aquilo que também aqui foi dito, que se nós conseguimos alguma projeção, alguma afirmação, até de um órgão que era novo, conseguimos muito devido à pessoa do Eurico, ao seu prestígio pessoal e profissional, ao conhecimento que tem destas matérias e ao conhecimento que foi adquirindo ao longo destes anos destas matérias, e que obviamente o Conselho deve muito neste processo de afirmação ao Eurico, porque foi, de facto, o rosto visível e foi também o motor do trabalho deste Conselho. Portanto, um agradecimento e um reconhecimento. Agradecer também a forma como me recebeu quando eu vim para cá há apenas 2 anos, porque, tirando o Pedro, que está a entrar, eu sou o membro mais recente deste Conselho e, portanto, beneficio destes louros, Sem ter contribuído muito para eles, mas beneficio, porque se a imagem do Conselho é tão boa, foi de facto pelo trabalho dos que me antecederam neste Conselho, e agora tiro louros disso, e dizer que, com este agradecimento ao trabalho do Eurico, dizer-lhe que o Eurico continua a ser um elemento importantíssimo neste Conselho e, obviamente, será durante os próximos tempos. Se o Sérgio, que é o Vice-Presidente, será o meu braço direito, o Eurico terá necessariamente que ser o meu braço esquerdo e terá necessariamente esta incumbência de me ajudar e de me acompanhar naquilo que for estritamente da competência do Presidente, porque tirando aqueles que eu ainda vou ver o regulamento e vou ver o que é exatamente da minha estrita competência, confesso que não sei, mas tirando aquilo que seja da estrita competência do Presidente, tudo o resto é da competência e da responsabilidade de todos. O trabalho que nós temos aqui agora pela frente e que será um trabalho diferente com as novas competências que temos e mais exigente e que nos trazem mais responsabilidades, isso aí vai ser partilhado por todos, essas responsabilidades, essas obrigações, essas competências e, portanto, essa responsabilidade, no fundo, vai ser partilhada por todos. Portanto, agradecer também a confiança que depositaram em mim, pronto, agradecer, não sei que vos diga, espero estar à altura dessa confiança e poder representar bem o Conselho onde eu tiver que o representar. O trabalho que eu sei que é feito nos bastidores, sem que nós nos apercebamos, é um trabalho grande, é um trabalho que depende muito também aqui da dedicação e da excelência do nosso corpo de assessores, que nunca é demais referir, e que obviamente que entendo que, apesar do trabalho que têm feito, precisamos de um reforço, de assessoria, não tanto pela mudança do presidente, mas sobretudo pelas novas competências que temos e pelas responsabilidades que temos e pela nova orgânica que queremos dar ao Conselho. E portanto, olha, agradecer a vossa confiança e espero de facto estar à altura e não vos defraudar e que o Conselho, que o prestígio que já aqui foi falado do DMA continue a ser considerado e respeitado por todos. É um órgão coletivo, eu entendo isso como um órgão coletivo, eu já fui presidente de muitas coisas nesta vida, não, nunca de um conselho desta natureza, mas entendo muito que o trabalho é de todos e tem que ser partilhado e as responsabilidades têm que ser partilhadas e o esforço tem que ser partilhado e não obstante aquelas minhas competências específicas, tudo mais tem que ser partilhado por todos e é com isso que eu conto, senão também não poderia aceitar esta enormíssima responsabilidade. Dar as boas-vindas ao Pedro também, agradecer a disponibilidade para integrar este conselho, dar-lhe as boas-vindas e dizer que também espero a colaboração do Pedro e o trabalho do Pedro. E pronto, meus caros, não tenho muito mais a dizer, além de que me pesa agora neste momento a responsabilidade, mas confesso que não estou demasiado assustada com o que aí vem, porque, como acabei de dizer, isso é uma tarefa para todos, isso é uma responsabilidade de todos e eu espero contar com isso durante este mandato. Obrigada. O que temos a fazer, sim, concordo, vamos escrever uma informação aos centros sobre a nova composição do Conselho. Quanto ao que devemos, o Eurico avançou com o problema da CRIUS, que eu acho que temos que discutir, acho que foi consensual entre todos, até na troca de e-mails que antecedeu esta reunião, que temos que discutir esse assunto. Talvez discutamos esse assunto no ponto 3. Neste momento vamos então fazer a calendarização das nossas reuniões plenárias. Não sem antes dizer que quanto às delegações de competências que existiam, vamos ter que as rever. Vamos ter que rever tudo e cessando, elas, as delegações de competências estavam neste presidente, estavam no Eurico, portanto vamos revê-las todas e na próxima reunião, talvez na sexta-feira, vamos fazer novas delegações de competências se isso se mostrar necessário. Deixem-me só dizer também que conto, obviamente, quanto às nossas participações nas reuniões do Artix e nas reuniões das autoridades competentes, eu peço encarecidamente ao Carlos Plancha que continue a assegurar essa representação que acho que tem sido importantíssima e que mais do que qualquer um de nós está em condições de continuar. Peço que veja na agenda se pode assegurar as nossas presenças já a 24 de abril, na reunião do Artix, e a 26 de abril, na reunião das autoridades competentes. Conto com isso também. E em relação à calendarização, temos o problema então das agendas. Vamos então fazer uma ronda a propósito disso para firmarmos aqui quais são então as datas das reuniões, Alexandre.
As datas das reuniões eu já tinha transmitido a quase todos vós o meu desconforto por, durante os últimos 2 anos, ter participado muito pouco nas reuniões. Aliás, foi um dos aspectos que pesou muito na minha decisão de continuar ou não no Conselho, porque eu não estava a contribuir ou estava a contribuir muito pouco para essas discussões. Eu acho que, em relação a esta distribuição da agenda, há pelo menos duas formas de o fazer. Uma é escolher não ser sempre o mesmo dia da semana, poder ser em semanas alternativas dias diferentes da semana, e nesse aspecto isso se calhar permitia que um número maior de pessoas, não todos, pudessem estar presentes em todas as reuniões. Era uma solução. Continuar com umas reuniões à sexta, pôr outras à segunda, ou arranjar outra geometria possível, ou então fazer aquilo que hoje está a acontecer, não é? Quer dizer, se fosse possível encontrar um dia em que ou eu pudesse estar até às 3 da tarde, ou estar a partir da 1 da tarde até o resto do dia, num determinado dia, e nessa altura seria eu, continuaria a ser eu, aquele que era o único que faltava às reuniões todas, mas faltava só uma parte dessas reuniões. Eu confesso que preferia ter 2 dias diferentes em que eu pudesse estar às vezes a reunião inteira, mas não faço pressão sobre isso. Se fosse arranjada uma solução como a 2, em que vocês começassem a trabalhar às 10 ou às 11, ou o que quisessem, e depois eu viesse à 1, nem sempre posso vir à 1, porque as votações no plenário à sexta-feira às vezes acabam um pouco mais tarde, eu viria pelo menos o resto de tarde para estar convosco. Confesso que preferia a primeira solução, em que houvesse dias em que eu pudesse estar na reunião inteira, mas esta também é-me aceitável. E eu percebi, pela ronda que nós fizemos, que há de haver sempre um dia em que alguém não pode vir. Agora, também já agora gostava de dizer que não tem que ser só eu que está nesse dia em que não posso vir. Podia haver outros dias em que outros também não pudessem vir. Não tem que ser sempre eu aquele que falta à metade da reunião. Portanto, essa era a minha...
Carlos.
Eu peço já a palavra, enfim, não sei se é por ronda circular, mas porque eu percebi muito bem, e a razão da proposta que chegou a ser feita, já não sei por quem, para reunirmos à segunda-feira, que enfim, era o dia a seguir ao fim de semana, como a sexta é o dia anterior, já expressei que não posso, sistematicamente, mas estou perfeitamente disponível para... ser um mês à segunda, outro mês à sexta, quer dizer, eu nunca irei ser o mais rico do cemitério, de certeza, nem o mais rico em vida, portanto, estou disponível se isso for o consenso e for favorável a todos, e à segunda-feira o Alexandre não tem atividades aqui.
Também não é, às vezes, como é o único dia que eu estou livre, está-me para encher um monte de segundas-feiras.
Pois, portanto, enfim, se à segunda-feira o Alexandre não estiver livre, eu também não estou, quer dizer, isso aí está fora de questão. Mas, portanto, era só para mostrar esta minha disponibilidade para encontrarmos datas.
Este assunto da calendarização?
Portanto, o meu dia indisponível é as terças.
Joana?
A segunda também é um mau dia para mim. Tenho sempre livre das quartas, não sei como é que é a quarta para a generalidade das pessoas.
O dia da parte da manhã até às 3, mais ou menos.
Está livre? Está livre?
A comissão é a terça-feira.
Portanto, está livre?
Às vezes muda para a quarta, mas em princípio a quarta-feira de manhã.
Está livre.
Até às 3 da tarde. Não é só amanhã, até às 3.
Se a tal alternância, se a quarta-feira for um dia favorável para a maioria.
Segunda e quarta é igual, quarta. Portanto, é igual? Posso tanto me faz alternar à segunda como alternar à quarta.
Se houvesse mais consenso para as quartas, porque parece que há outras pessoas que as segundas também são mais, não é? Portanto, a segunda para mim é um bocadinho má. A quarta é bastante favorável, é o melhor dia até. A sexta já organizei a vida, cancelo um dia de consultas para vir às de sextas. A segunda era terrível.
Sérgio.
Eu já manifestei também no e-mail. Eu, segundas e quartas-feiras, tenho consultas no hospital marcadas até ao fim do ano. Claro que eu hoje também as tinha, mas arranjei uma colega que as foi dar por mim, mas uma coisa que excepcionalmente ela podia, e mesmo assim não podia dar todas as consultas. E como já existe uma lista de espera grande, não é um dia bom para mim, nem segunda nem quarta, para além de que tenho no segundo semestre, que é o que está a decorrer, tenho aulas do meio-dia a uma. Efetivamente, para mim, os dias melhores são aqueles que são piores para todos, que é terças-feiras, era um dia que para mim só tenho de 15 em 15 dias compromissos, quinta-feira também não era mau, sexta-feira era de facto o melhor, que é aquele que até agora tradicionalmente nós chegamos a sexta-feira, por alguma razão foi. A minha questão é um bocadinho esta. Pois, é isso. Pronto, mas ainda, sim, a minha questão, muito pragmaticamente, é a seguinte: eu acho que a presença do Alexandre é importantíssima, é uma voz sempre muito sensata em tudo o que diz e muito tranquila, e eu gosto muito disso, mas aquilo que eu me apercebo, depois de ouvir o Alexandre, é que seja qual for o dia que nós vamos escolher, mesmo que seja o dia melhor para o Alexandre, já não vamos contar com ele em algumas destas reuniões, provavelmente. E então, entre jogar numa coisa que, apesar de tudo, vai ser algo incerta, que é de termos reuniões segunda, aumentando a entropia de termos dias alternados ou de dias diferentes na semana, que é mais difícil de organizar, e termos um dia só, como por exemplo da sexta-feira, em que nós poderíamos prescindir de uma hora e meia para almoçar, que me parece uma perda de tempo, sinceramente, e contar com a presença do Alexandre desde a uma até às quatro e meia, que é quando duram as reuniões, que dava três horas e meia. Eu acho que, apesar de tudo, esta seria a opção menos má.
Sim, Alberto.
Eu estou nesta onda, aliás, quando neste intervalo dos dois mandatos, eu lembro de falar com o Alexandre e ele revelar estas preocupações de muitas ausências, uma coisa que lhe disse: senhor Alexandre, mas então vamos tentar arranjar um outro dia, que seja... Lembras-te disso? Agora, de facto, a leitura das disponibilidades / indisponibilidades leva-me a chegar a esta conclusão, isto é, vendo aqui os espaços em que o Alexandre está livre e vendo o sucesso daquilo que aqui está, e reconhecendo que normalmente a parte menos rentável do nosso trabalho é após o almoço, porque trabalhamos e depois não é que sobe uma garrafa de vinho para a mesa, quer dizer, não é por isso. De facto, se nós começarmos às 10 horas, a parte e a ordem de trabalhos pode ser nesse sentido, há coisas mais técnicas, mais... e que nós, a IATA, etc., poderá ser feita nessa parte da manhã. E depois aquilo que envolve considerações mais de caráter, eu não diria filosófico, mas às vezes também, ficaria, porque da uma às quatro e meia é muito tempo, são quatro horas e meia. E nós, daqui das dez a uma, podemos fazer muita coisa, ter até um pequeno intervalo, um quarto de hora, etc., e depois termos o Alexandre nesse tempo. O Pedro, eu sei que está... Eu não tenho as boas-vindas, porque não é preciso, não é? Porque está tudo inerente e todos nós temos. Mas eu também sei que há um dos dias da semana, salvo a quarta, que é péssimo, ele é que está inibido, porque está aqui... Pronto, não quero dizer. Mas, considerando tudo isto, se calhar o mais sensato, mais equilibrado, é mantermos a nossa programação das sextas e aproveitando o Alexandre no máximo tempo possível.
Sim, eu às vezes até consigo vir um bocadinho antes da uma. Não, mas eu ia sugerir que, se a gente tivesse almoços aqui, que a gente contribuísse para os almoços já agora. Mas isso é outra questão. Eu às vezes há dias em que as votações acabam ao meio-dia e meia. E, portanto, eu nessa altura posso vir ter convosco mais cedo. Outras vezes já há uma. Às vezes, rarissimamente, vai depois da uma e meia, porque o Ferro Rodrigues também é muito certinho e, portanto, talvez, pelo menos durante o resto deste, até ao verão, a gente continue com as sextas-feiras. Eu vou tentar estar aqui à uma, comemos qualquer coisa, se estiverem todos de acordo, e continuamos.
Os neurônios okay. São mais velhos, com esta leveza de almoço, mas é melhor se sair. Então, agora vamos andar.
Muito bem, concordo com isso. Então vamos agendar já. Eu não sei, nós temos que ter presente que a reunião de sexta-feira, ainda não temos ordem de trabalhos, mas será uma ordem relativamente pesada, porque nós temos aqui estes relatórios todos de inspeção. Eu não sei, por aí, à vossa consideração, de nós agendarmos outra reunião já em março, porque em fevereiro, melhor, em março. Em março, porque a próxima reunião, estou ali a ver, é dia 2 de março. É sexta-feira. Depois nós só reuniríamos passado quase 2 meses, porque geralmente reunimos ao fim do mês, portanto, se não seria melhor nós acomodarmos aqui a nossa agenda para reunirmos outra vez no final de março e depois mantermos a periodicidade habitual, que é reunirmos no final de cada mês. Depois... Qual? Qual? A última semana... Pronto.
Reuniões mais próximas, mas dentro de abril,
eu vou chocar. É? 6 horas. Ah, eu estava na semana da Páscoa.
Não,
eu estou
fora
hoje.
Eu, no dia
6,
tenho
15 dias, não posso. Não. Sim,
eu sei
que
posso,
mas 30
não posso.
Não,
30 é feriado.
23,
pode ser.
23
de março. 23 de março.
Março.
Então, 23 de março há muitas indisponibilidades. Sim. Sim. Podemos é antecipar para quinta? Ou é mau? Ou é mau? Dia 29.
29,
quinta-feira santa.
Quinta-feira
santa? Ah, ok. Pronto, então.
Não, dia 13 de março.
13 de março é uma terça. 16. Ah.
13 de abril.
13 de abril. Pois, agora temos que avançar então para abril, não é? 13 de abril.
Na prática, nós temos que cumprir a reunião, na prática, segunda vez por mês. Março já temos segunda-feira, depois sexta, depois temos abril, depois mais um julho, fazemos os 4, portanto, deve ser 13. E depois acertar outra vez de Paulo. Sim, mais ou menos.
13 de abril não há indisponibilidades, então vamos marcar 13 de abril. A questão de Lisboa-Porto, também já tínhamos falado aqui, nós habitualmente fazemos 2 reuniões anuais no Porto. Eu não sei se querem sugerir fazer mais, também já foi falado isso, fazer mais uma reunião no Porto, uma vez que a maioria agora é do Porto, com a aquisição do Pedro. Não sei se podemos fazer 3 reuniões no Porto.
Fins de semana depois. Fins de semana em que licença? Quer dizer, eu saio daqui, o plenário acaba há 1 hora, eu saio daqui às 3.
Chega lá, tardíssimo, não dá. Não dá. No Porto não daria na sexta, então. No Porto seria talvez já. Pois, eu ia dizer à segunda, mas à segunda é aquele problema, não é?
Mas eu acho que podemos ter reuniões no Porto, mais ou menos.
Não, pronto, significa, então, não aumentar por causa da questão do Alexandre. Manter as 2 e não aumentar para 3 ou 4.
Sim, ok.
Eu diria que por ano não tenho nada contra. Eu agora tenho uma agenda terrível e eu, em Lisboa, consigo dar aulas até às 10h30, chego um bocadinho atrasado, mas porque já tenho esses compromissos. Mas como só vamos marcar até ao verão, não quer dizer que depois do verão não haja algum tipo de
está
modificação,
bem.
Embora a vida do Alexandre se calhar não se mude muito.
No Porto, mantemos então as 2.
Portanto, mantemos as 2, mas aumentar não,
pronto, então 13 de abril em Lisboa.
13 de abril,
porque dia 2 é no Porto, portanto. Maio. Podemos Não. Então vamos ver. Então
é que 4 de maio seria na zoada, mas há a necessidade de ter uma produção em que a Joana deve estar envolvida com mais do que.
Então 18 de maio. O Eurico não pode a 19, 18 pode. Pois estamos, eu estou a ver isto, é 13 e 27.
Há algum inconveniente?
Não, por mim não.
Agora a questão é, não sei se a Ana Rita Torres ou fui, sabe?
Olha, Rita, toma magnésio.
Vou continuar com o magnésio. E qualquer coisa temos aqui, que podem fazer o parto.
Ah, isso. Mais especialistas é impossível.
Colocamos ao 4 de maio, para não ser.
O 4 de maio é a reunião da cidade de
maio. Talvez.
Eu por acaso acho que distanciado no intervalo que estão fazendo em dia 27, mesmo
de abril.
Então, o problema é que podemos não ter nenhuma assessora. Nenhum. Podemos não ter nenhum. Podemos ter os três.
Ah, então pronto. E 27 de.
Dos assessores.
Da Ana Rita, porque vai estar.
Sim, sim, sim. É mais um elemento de pressão para tentar resolver.
Pronto. E está também Ana Rita a lembrar que é habitualmente em abril, maio, que nós fazemos a reunião com os centros. E portanto. Maio, fazemos então 27 de abril, Lisboa, e agora vamos escolher uma data em maio para fazer reunião com os centros.
É
25
de maio.
É
25 de maio.
Sim. Depois, passamos para junho.
Ou 22?
Está bem. 22 de junho, pode ser?
22
de junho. Não, 22 de junho. Então, 22 de junho.
E 20 de junho. Eu estava aqui no Caustú. São as 4 semanas e já está. Ainda haverá plenário nessa altura.
Ah, já, deve.
Podemos marcar 20 de junho ao Porto, ok? Não, pode ser depois de setembro no Porto.
Geralmente é. É, geralmente fazemos no Porto a de setembro, porque em setembro aqui.
Ainda não há problema. Só começam bem em meados, não é?
Se for no início, eu só venho dos Estados Unidos no dia. Eu só chego dos Estados Unidos no dia 9 de setembro. Olha, no dia 14, talvez me pudesse ser no Porto.
14 de setembro. Em princípio, não. Não, é pouco provável.
Se chegar a 9, não pode ser a 7. Por isso, marcávamos já 14.
14 de setembro, Porto.
14 de setembro. 14 de setembro.
E ao contrário do que é habitual, se marcássemos até ao fim do ano, já que estamos desde a janeiro.
Por mim? Então passamos para outubro.
Setembro, outubro. Outubro temos 19 e 26.
Lisboa, novembro.
16 de novembro.
16 de novembro, Lisboa.
Todos podem?
Sim. A esta distância. A dezembro. Temos 14, 21, 28. Não, 30 de dezembro é um domingo. É um domingo. É 14 ou 21. 14. Ai. Costuma haver. 14 de dezembro.
Podemos recapitular tudo o tempo.
Então temos 13 de abril. 13 de abril em Lisboa. Já não falamos da 2 de março, que essa já está assente. 25 de maio, reunião com os centros. 27 de abril, Lisboa. 25 de maio, Lisboa, reunião com os centros. 25 de maio.
Mas a reunião com os centros é.
É 25 de maio.
Mas
nós fazemos de tarde. De manhã fazemos com o centro, almoçamos e de tarde reunimos. É uma reunião mais curta. Portanto, também temos que considerar isso. Depois, 22 de junho. Em Lisboa, 22 de julho, também em Lisboa, 20 de julho. 14 de setembro, Porto. 19 de outubro, Lisboa. 16 de novembro, Lisboa. E 14 de dezembro, Lisboa. Em junho, não, é Lisboa. É 22 de junho. Pronto. Está bem. Nós agora também vamos só fazer o ponto da situação das questões pendentes. Que horas são? São 3.
Proposta, portanto, é que não houvesse mais delegações no sentido de tornar visível este problema da importação de câmaras. Portanto, eu mantenho essa proposta. Portanto, a outra, por si caía, porque uma vez que eu sempre cairia, né? Portanto, mas a proposta que eu apresento é que não haja delegações e que seja dada visibilidade a este problema da importação de gâmetas.
Visibilidade?
É no sentido, uma vez que tem todas as atas, vai ser dito que, portanto, são aprovadas não sei quantas importações, para que este assunto, uma vez que as pessoas leem as nossas atas, se torne visível e se torne um problema. Porque, do meu ponto de vista, é um problema.
Para falar só 5 minutos, que eu tenho que me ir embora.
Carlos. Desculpa.
Pois. Portanto, em relação a este problema, temos aqui, enfim, temos cicatrizes para fazer e esclarecimentos para fazer. Eu, os aspectos técnicos já foram abordados pelo Sérgio e eu devo dizer que lido mal com agressividades, sejam mesmo vindas de boas pessoas e de pessoas que eu considero, e quer de um lado, quer do outro, neste e-mail, eu fico, nestes e-mails fiquei muito desconfortável. A interpretação que o Eurico deu de potencial prevaricação não é real, do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, o que ocorre é que todos nós somos muito mal feitos e temos muitos erros genéticos que, quando se conciliam, podem dar origem a crianças com defeitos, sem ser por dificuldades inerentes a nenhuma metodologia de trabalho, e não há nenhum painel de leitura de erros genéticos que cubra as diversidades da natureza. Portanto, a CRIOS não merece nenhuma consideração, o senhor que lidera a CRIOS ainda menos, mas na realidade eles funcionam corretamente do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, fazem os painéis, e até bastante alargados, depois a seguir têm outras coisas que são ilegais e que, segundo a senhora que representa a autoridade reguladora nas reuniões, vai finalmente ser proibido, embora não esteja bem a ver, o empenhamento dos legisladores dinamarqueses no cumprimento, que é ser proibido de enviar para que não... estabelecimentos de saúde. Não é unidades de saúde, é estabelecimentos de tecidos e células autorizados naquela lista. Portanto, e deixar de ser para pessoas individuais. Portanto, isso é teoricamente o que acontecerá a partir de 1 de julho, de acordo com a informação da senhora. Mas isso é um comportamento. O acontecerem pelos acasos, por mais cuidadosos que sejam, acontecerem em termos de conjugação de gâmetas entre um dador que foi rastreado e não tinha nada dentro do enorme painel que é usado, e afinal ter-se conciliado com uma outra senhora que também tinha o mesmo gene, que raramente está alterado, isso é uma inevitabilidade da vida e não há volta nenhuma a dar. Nenhuma. É um problema de probabilidades, e as probabilidades são evidentemente mais possíveis quando estamos a falar numa indústria com milhões de amostras do que se for um banco pequeno. Portanto, aqui não creio que a CRIOS tenha responsabilidades nenhumas em termos de potencial infração de nenhum tipo de legislação nem de procedimento técnico. E, portanto, o que é para isso que existem as tais, enfim, o reportar das reações inesperadas, e por isso existe nos nossos, inclusive nos nossos requisitos, que foram em grande parte baseados nos requisitos ingleses, a informação de que, se o centro tiver conhecimento que nasce uma criança com qualquer problema resultante de uma doação, tem que informar as entidades reguladoras e difundir-se a informação, porque isto é a assunção de que nós não conseguiremos cobrir todas as hipóteses técnico-científicas das variantes da natureza. Portanto, eu não me revejo no apontar à CRIOS aqui um comportamento errado, mas também não me revejo nos modelos de e-mails que circularam. E, portanto, eu gostaria que isto fosse um arrumar de um assunto e pronto, e vamos continuar com a nossa vida mais 5 anos, porque, na realidade, aqui não tem nenhuma aplicação. Pronto, era só queria dizer isto, porque eu tenho que ir embora.
Eu não vi, Eurico, é só por causa de colmatar o que o Carlos... Então vá, então vamos pela ordem então.
Eu expliquei a minha posição no que diz nos e-mails. e não me revejo igualmente no tom agressivo e muito menos quando se disse, quando o meu mail foi bem educado, disse, eu chamei a atenção para duas coisas. Uma, foi enviado um e-mail para os centros sem que o mesmo tivesse passado por nós enquanto conselheiros. Nesse e-mail era transmitido o alerta da CRIUS e expendida uma consideração que foi aquela que se referiu o Carlos, em que diz que fica a Vossa Excelência aqui. Faça esta repetição da situação agora denunciada, começa a não ser possível descartar totalmente a hipótese de alguma responsabilização de Vossa Excelência por qualquer evento adverso. Ou seja, aconselho a Vossa Excelência a ponderar o interesse em continuar a receber material biológico dessa proveniência e por este argumento. Ora, as duas perguntas que eu fiz foi: porquê é que foi enviado, qual era a urgência para além de enviar o alerta e qual era, ainda por cima, a necessidade de estar a fazer um comentário que era estritamente técnico e ainda por cima que teve o azar, este comentário feito por nós, de ser errado. E, portanto, os erros corrigem-se. Eu tinha sugerido na altura uma forma que me pareceu elegante, que não acusava ninguém de tentar corrigir isso, atribuindo isto a uma divulgação extemporânea de um documento de trabalho. E, curiosamente, aquilo que eu recebi foi, de facto, um e-mail muito agressivo, a dizer que começa a ser claro o padrão de eu estar ao lado dos prevaricadores. Ora, eu já fazia parte da gentinha pouco recomendável, agora dos prevaricadores fiquei até preocupado com isso. E o meu problema é apenas isto. Eu partilho do desprezo pelas atitudes da CRIUS. O que eu não partilho é desta convicção de que a justiça tem de ser feita por uma forma ínvia, que é esta, que é, há um fulano que, e assim, prevaricou, ou está de acordo com a nossa legislação, que age de uma forma ilegal, e nós vamos, então, atacá-lo por uma coisa que não tem nada a ver, em que, por acaso, ele fez melhor do que a maior parte dos centros portugueses. Não há nenhum centro português, que eu saiba, talvez o IVI, que é outro, pronto, é o IVI provavelmente, será talvez o único que faz um rastreio dos dadores tão completo como faz a CRIUS. E, portanto, nós estávamos a criticar alguém por um erro que ele efetivamente não fez. Mas este erro, tal como eu dizia no meu e-mail, que, repito, tentei, aliás, que a resposta ao e-mail do Eurico, em que diz que eu estou a começar a ser claro este meu padrão. Eu gostava de saber quais são os outros prevaricadores ao lado, porque só me lembro, só pode ser ou o IVI ou a Giremeda ou os dois. Mas... E a minha preocupação é só esta, é que nós, em primeiro lugar, respeitemos a natureza colegial do nosso Conselho. Isto é, não possam ser emitidos nenhuns comunicados assinados pelo Conselho sem que os conselheiros, ou 8/9 dos conselheiros, tenham sido ouvidos. Não há nenhuma justificação, a não ser uma situação de emergência, que neste caso poderia ser eventualmente, mas não era, porque nós temos todos o nosso telemóvel disponível, não foi feita uma única diligência. Não, houve alguém que se arvorou a possibilidade de nos representar a todos sem que nos tivesse consultado. Isto não é uma autorização de importação. Isto é exclusivamente uma usurpação e uma atitude que me pareceu a mim abusiva. E foi por isso que eu protestei, de uma forma bem educada, foi assim que eu aprendi, e protestei sobre isto. Eu acho é que nós mandamos esta história, que eu não sei se foram para os destinatários, se foi para estes destinatários que aqui está, é nossa obrigação corrigir um erro. Não há nenhum argumento tecnicamente, enfim, sólido para, com base neste acontecimento, que vai acontecer, e vai acontecer mais vezes em Portugal do que acontecerá com a CRIUS, porque nós fazemos menos rastreios do que faz a CRIUS, só não vai acontecer em valor absoluto porque nós temos muito menos dadores. Portanto, não há nenhum argumento tecnicamente sólido para que, com base neste evento adverso, nós desaconselharmos a utilização de esperma da CRIUS. É tão simples quanto isso. Portanto, nós cometemos um erro, é a nossa obrigação corrigir. E é por isso que eu disse, não nos fica mal corrigir erros. Isto é uma demonstração de humildade e mantermos num erro. Não, é uma demonstração de arrogância que eu acho que o Conselho não é.
Bom, antes de passar a palavra ao Eurico, digam-me só, para que centros é que este e-mail...
Só para os que importam da CRIOS.
Só para os que importam da CRIOS. Muito bem. Eurico.
Vou ter dizer mais. Bertolt Brecht tinha um poema muito engraçado acerca da questão da violência. Dizia ele, toda a gente vê a violência do rio, ninguém vê a violência das margens. Portanto, esta coisa do ser bem educado ou não ser bem educado, eu tenho muita honra na minha família, eu fui bem educado. Agora, tudo é proporcional e há um princípio muito, muito importante. Eu quero, se gostava de ficar a ouvir, há um princípio muito importante, que é um princípio, aliás, do direito geral, que se chama o princípio da reciprocidade. Portanto, eu tratarei sempre pela forma como me tratarem. Como eu já disse várias vezes, nunca sou eu que traço o primeiro sangue, mas não fujo aos conflitos e não fujo às responsabilidades. Eu mantenho o que disse. A questão é essa. Há outros centros exportadores e não há incidentes adversos vindos desses outros centros exportadores. Isto é um facto. Eu já disse não sei quantas vezes, e acho também extremamente interessante que as pessoas não sejam capazes de ver isso, que cada um de nós olha para o mundo de formas diferentes, temos óculos diferentes, temos as nossas experiências pessoais, as nossas experiências profissionais e, portanto, quando olhamos para uma coisa, vemos coisas diferentes. Como jurista e como juiz, é assim, uma entidade relativamente à qual há N incidentes adversos, tu, Carlos, dizes isso, portanto, eu acredito no que me estás a dizer, mas a verdade é este facto, os outros centros não têm tantos incidentes adversos. Portanto, a CRIO está-se a transformar numa fábrica.
Já é, há muito.
Pronto, até o melhor ainda, pronto.
Mas não é uma fábrica má.
Eu não estou a dizer isso. Agora, o que eu estou a dizer é que, normalmente, a quantidade tem efeitos qualitativos. Pronto. Então, das duas, uma, se não se importa, das duas, uma, ou então, não há acidentes adversos nos outros centros exportadores, porque eles não são tão rigorosos como a CRIO, e então vamos, talvez, exigir esses centros que sejam tão rigorosos como a CRIO. Agora, há um facto que eu, como jurista, que vejo o mundo de uma determinada maneira, e que, desculpem que vos diga, não são vocês que me vão fazer mudar a minha maneira de ver o mundo, não agora. Portanto, tenho um facto relativamente ao qual eu tenho que, enfim, tenho que ter uma opinião, porque tenho que ter, porque sou membro de uma entidade reguladora, não sou um vulgar cidadão que anda por aí a passear pelas esquinas, sou membro de uma entidade reguladora e as entidades reguladoras têm determinadas obrigações para com a comunidade. Aquilo que está ali é um aviso favorável aos centros, aquilo não é uma ameaça, e acho extremamente interessante que as pessoas vejam isso como uma ameaça. O que eu estou a dizer aos centros, e mantenho, a única coisa que, de facto, na minha opinião, está a mudar relativamente àquilo que o Carlos me disse, é, então vamos começar a serem mais exigentes com os outros, porque se calhar os outros também portanto, deviam ser mais exigentes naquilo que fazem. Agora, isto é um aviso aos centros para que eles tenham cuidado, para lhes dizer, meus caros, olha, depois que se houver problemas, vocês ficam já a saber e preparem-se, porque podem ser responsabilizados. E isso aí, meus caros amigos, vão, se houver problemas, os centros vão ser responsabilizados. Vão. Carlos, desculpa lá, vão. Mais não seja, vão ter processos. Mais não seja, vão ter processos. E porque podem. Tu não podes impedir as pessoas de pôr processo em tribunal. E isto é um aviso que eu mantenho. Portanto, não foi uma ameaça, não foi nada, foi para os centros terem cuidado e assumirem, portanto, enfim, pensarem que isto não é, que é um assunto, pensarem que é uma questão que eventualmente podem ter que com a qual vão eventualmente ter que lidar no futuro e que, portanto, que se preparem. Portanto, eu acho extremamente interessante, de facto, como é que um aviso caucionatório a alguém pode ser entendido como uma ameaça. Portanto, é uma coisa que, de facto, muito, muito, muito interessante mesmo. E agora, eu mantenho isso. Portanto, os centros, enfim, para já o Conselho fará o que entender, mas, repito, o Conselho é uma entidade reguladora que tem responsabilidades para com a comunidade.
pôr palavras na minha boca, não me vais obrigar a dizer o que eu quero ou não quero. Ok? Estamos entendidos? Pronto, está certo. E eu estou a dizer que o que eu tinha a dizer já disse.
Muito bem, obrigada. Carlos?
Eu também vou ser muito rápido, porque basicamente eu concordo em absoluto e tenho a mesma posição até emocional que o Carlos, que está agora a sair. Eu penso que este tipo de discussão cicatricial não deve ser, não deve continuar sem todos os membros, essa é logo a primeira, mas tecnicamente, evidentemente, tenho a mesma posição do Carlos e que é, na parte estritamente técnica, a posição que defendeu o Sérgio. Ou seja, o ponto criticável da Crios é a entrega direta do seu produto, que só parcialmente vai ser modificada a partir de junho, se for essa a data, que eu não faço ideia, porque eles vão deixar, assumiram que iriam deixar de fazer essa modificação de entrega direta, mas passavam a entregar, inclusivamente, a profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros, que podem fazer inseminações, e, portanto, isso para nós não nos resolve, porque nós, o que nos resolve é que eles só possam enviar o seu produto para centros autorizados a administrar as técnicas. E, portanto, é a esse nível que eu acho que se deve, digamos, combater uma instituição como a Crios. Não é realmente a este nível destes alertas. Quer dizer, acho que podemos aproveitar muito estes alertas, porque podemos tornar evidente, perguntando à autoridade e perguntando à Crios, se houve distribuição deste dador a entidades privadas, a indivíduos, okay, no nosso país, e aí temos imediatamente uma situação de protestar. Agora, este alerta em si não tem nada especial, é exatamente como o Carlos dizia, eles provavelmente fazem mais testes, têm mais dinheiro para fazer testes, os testes exigidos ao nível da legislação são mínimos e, portanto, e por outro lado, dado a quantidade enorme de mutações que todos nós temos, não é qualquer coisa sensata de fazer. Eu penso que existirá uma razão para eles insistirem nisto, porque desta forma eles, de facto, mostram, fica evidente que eles vão mais longe neste tipo de situações do que os pequenos bancos e, portanto, isto faz parte da estratégia para, digamos, cada vez afundar os outros bancos. Simplesmente não é por aí a argumentação. Okay. Tal como quando certas clínicas fazem os testes aos seus dadores, dando a entender subliminarmente que dessa forma estão a proteger os utentes, que assim conseguem captar mais clientes, isso é uma argumentação errada que deve tentar ser desmascarada. Mas, portanto, eu penso que não conseguimos ir por aí, porque entramos em contradição e, portanto, no fundo, eu acho que nós devemos pensar se, de facto, esta situação precisa de ser corrigida e, se for corrigida com alguma informação, da forma que entendermos, novamente enviada essa tal eventual correção aos centros para onde foi enviada. Mas também acho que este tipo de discussão deve ter presente todos os membros, porque é uma discussão demasiado profunda e enfim, suscetível de criar clivagens neste grupo, que eu penso que não são aconselháveis. E, portanto, foi por isso que eu disse o que disse, quando naquela troca de e-mails eu disse exatamente só o que eu achava que devia ser a nossa estratégia e abstive-me de comentar, e agora vou ficar por aqui porque já há dois elementos do Conselho que não estão aqui e eu penso que devemos tentar preservar ao máximo a unidade. Portanto, eu penso que esta questão é para ficar em stand-by, tal como eu admito que não teria sido tão urgente este tipo de mensagem, também admito que não é tão urgente a correção da mensagem, porque o que eu acho mais prioritário é que não haja uma clivagem neste grupo. E, portanto, era mesmo só isso que eu queria dizer para já.
Bem, obrigada, Joana.
Claro que relativamente ao assunto, eu manifestei a minha opinião na troca de e-mails. Relativamente à Crioso, eu acho que a Crioso é repreensível e portanto, não temos erros a apontar. E, provavelmente, porque ela faz um estudo exaustivo dos seus dadores, é que encontra mais mutações e mais defeitos genéticos que os outros bancos não detectam porque não pesquisam, não vão a fundo. Isso não lhes pode ser apontado como uma crítica, mas, antes, pelo contrário, como um elogio. Sugerir aos centros que deixem de pedir gâmetas de lá, acho errado e nem sei se nós não podemos ser incriminados pela CRIO por fazer. A CRIO, se sabe disto, pode agir contra nós, porque nós não temos o direito de o fazer, penso eu. Portanto, não acho bem, não acho correto. Estamos a difamar, portanto, pode ser uma difamação que não tem fundamento clínico, nem científico, nem coisa nenhuma. Portanto, a nossa preocupação, que foi o que eu dizia no mail, nós temos, e realmente a Crios falha única e exclusivamente na venda de gâmetas ou no fornecimento de gâmetas a particulares e na dificuldade que nós temos em fazer a rastreabilidade disso. Quanto ao resto, como disse, são as falhas que advêm de ser uma mega empresa que tem imensos dadores e que dá divas para todo o mundo. Só discordo aqui do Carlos no sentido que acho que devíamos pôr um ponto final neste assunto. Estar a transportar isto para outra reunião é manter feridas abertas, etc, etc. Eu acho que, se calhar, este último mail, este último problema, levou a cisões gravíssimas e a complicações gravíssimas no Conselho, que eu achava que estava na altura de sarar definitivamente. Portanto, apesar de não estarem dois, o Alexandre Quintanilha não se manifestou nas trocas de e-mails, mas o Carlos acabou de manifestar a sua opinião, e acho que estava na altura de sanarmos definitivamente com isto. Acho sim que é fundamental e é crucial mandar aos centros uma correção a este e-mail, a dizer que isto foi errado, que não faz, que não é assim, e que são livres. Portanto, eu discordo, como disse no meu e-mail, completamente de indiciarmos aos centros que não podem. Acho que cada centro é livre de fazer o que tem a fazer, porque efetivamente não estão a fazer nada de mal em importarem gâmetas da Crios. Não concordo com a opinião que o Eurico deu de isto ser posto nas atas. As alertas são públicas, são do conhecimento de todos os centros que importam. Não, quem importa sabe disso e, como eu digo, isso é fruto deles serem tão bons e diagnosticarem tanto. Não lhes aponto defeito.
Obrigado. O Carlos quer só completar o que disse há pouco.
Peço desculpa, mas eu só queria deixar claro uma interpretação diferente que eu tenho em relação à Crios. O facto de eles terem muito mais destes casos não é porque eles são tão bons que fazem mais testes. Eles não fazem estes testes à partida. O que acontece é que eles vendem muito mais quantidade e, portanto, têm o feedback dos utilizadores a dizer que tiveram esta patologia. E nessa altura, só nessa altura, é que eles vão fazer. Isso seria uma coisa que todos os centros, pensamos nós, nesta nossa maneira naif de olhar para as coisas, fariam. Simplesmente, este centro vende como uma Fiat, enquanto que os outros centros vendem como um Ferrari, não é? Por cada carro vendem 100 mil dos outros. E, portanto, a probabilidade destas doenças raríssimas serem reportadas é muito maior e eles, em face disso, digamos, têm de facto uma mais-valia enorme, seria de estranhar que não fossem pesquisar e que mandassem as coisas. Portanto, isso, digamos, eu não queria que ficasse subjacente a ideia de que já foi também um bocadinho expressa aqui por vários colegas, que a Crios é melhor que os outros porque detectam mais. Eles não detectam mais por esforço próprio. O que eles fazem é porque têm mais esse feedback e depois vão detectar.
Ninguém disse isso, Carlos. Nós temos que eles tinham mais casos, não mais casos destes, porque mais casos, como estou a dizer, em Portugal nós nem sequer temos nenhum dos requisitos nossos para definir o número de testes mínimo. Cada centro faz o que apetece em termos de rastreio. Estes tipos são os, podem, são, são os criminosos, mas no que diz respeito a esta questão, os tipos fazem muitos testes como fazem o DNI. E, portanto, não é de facto as doenças aparecem pelo mundo, como há mais criminosos morenos em Portugal e mais loiros na estabilidade.
Muito bem.
Carla, só uma coisa. O Chico Buarque tem uma questão muito gira que disse que ninguém volta ao que acabou. Mas a coisa é assim. Portanto, não tenho qualquer problema. É o que eu digo, eu assumo as minhas responsabilidades, nunca fugi a elas e não era agora que ia começar a fugir, ainda por cima com uma coisa dessas, ainda por cima quando eu acho e continuo a achar que tenho razão. Mas, é assim. As coisas têm que ser públicas e claras. Portanto, o Conselho está à vontade, portanto, para votar, mas terá que ser em votação, para alterarem, portanto, enviarem um novo e-mail àquela. Portanto, eu terei a oportunidade para votar também e para expressar fazer uma declaração de voto, que é pública, porque isto é uma entidade reguladora, isto não é um grupo de amigos, isto é uma entidade reguladora. Portanto, e as pessoas devem assumir todas as suas responsabilidades. Portanto, e as coisas têm que ser feitas de uma forma clara e pública. Eu continuo a dizer que há problemas. A conclusão a que eu estou a chegar, porque eu não sou rígido, a conclusão a que eu estou a chegar é que se calhar nós temos é que, e estou a pensar nisso porque eu também não tomo decisões assim de um dia para o outro, vou matutar, é que se calhar temos que mudar os nossos requisitos para inscrever mais, portanto, mais critérios de escolha do material genético, porque o que está aqui em causa é o nascimento de crianças saudáveis, e isso é o que me preocupa. Eu não sou médico, não tenho nada a ver com centros, portanto, a coisa é assim, portanto, cada um assume as responsabilidades, e as responsabilidades são públicas, e, portanto, cada um vota livremente como entender. Portanto, é a vontade maioritária que ganha, como sempre ganhou. Cada um dos membros tem o direito também de continuar a ter ou não, portanto, a sua opinião. Até agora, o que eu ouvi não me leva a mudar a ideia de que aquela advertência, sublinho, aquela advertência que foi comunicada aos centros é correta. Até em benefício deles, a favor deles. Isso é parte que já não me aborrece, porque já percebi até onde é que as coisas podem ir. Mas já deixou de me aborrecer. Mas isto é uma advertência aos centros, em benefício deles, a favor deles, para chamar a atenção para um problema que eu espero que nunca surja, mas que pode surgir, e, portanto, e para eles estarem preparados para saber. Portanto, ponto um, para já ainda mantenho aquela proposta que fiz quanto à questão de tornar patente o problema que há com a importação. Se quiserem votar, portanto, não proponho ainda nada relativamente ao requisito, estou a pensar nisso, mas, portanto, se quiserem votar, ficam já também por uma questão de lealdade e de transparência. Portanto, se houver uma determinada votação, eu irei exercer o meu direito de fazer uma declaração de voto, que vai ficar anexa à ata, como é que estou.
Vamos ouvir então o Alberto.
Muito rapidamente, até porque vou repetir aquilo que escrevi, aqui a grande questão, ou duas grandes questões foram estas, é uma declaração precipitada e errada por falta de preparação do Eurico para o fazer, quer dizer, em termos de conhecimento daquilo que pode acontecer pelo facto de nós sermos portadores de genes recessivos que se podem evidenciar de forma totalmente imprevista. E, sobretudo, portanto, esse erro ou essa conduta que de facto não é aceitável, e mesmo que estivesse no âmbito da tua competência, uma carta destas deveria ser, como foi normalmente, partilhada previamente para nós podermos emitir as nossas opiniões. E, portanto, eu também, como a Joana, vamos acabar, não vale a pena estar a passar isto para a próxima reunião, está dito, está redito, depois entra numa espiral de considerações claramente exageradas, pronto, que é melhor não qualificar, quer dizer, que nos deixa, de facto, muito, muito desconfortáveis, no mínimo, e por isso eu também achava e acho que seria importante estas diferenças de opinião, como eu também já muitas vezes escrevi, é sempre muito melhor fazê-lo a expressão que eu usei no início, olhos nos olhos, estarmos aqui e conversarmos de forma dialética, ok, manifestando as nossas discordâncias, mas a expressão verbal das nossas diferenças tem um caráter claramente mais macio que quando se escreve. E por isso eu acho que também seria útil nós abordarmos de forma diferente no futuro, sempre que possível, que as grandes discussões fossem feitas em plenário. Porventura, evitando repetições, andarmos aqui como o carro está ali a poliçar e não sai do sítio, mas as grandes questões serem aqui. Aqui. Raramente temos coisas de resolução urgente, alguém que está à espera, não há ninguém a morrer. Vamos resolver aqui, vamos discutir aqui, vamos orientar aqui e depois lemos e discutimos aqui. Sempre que possível, deve ser feito de forma presencial.
Muito bem. Eu subscrevo o que o Alberto acabou de dizer, de que todos os assuntos devem ser resolvidos em plenário e, sobretudo, para mim isso conforta-me muito mais e, portanto, tomar as decisões alicerçada na opinião de todos e, portanto, quanto a mim, é assim que eu acho que deve ser doravante, a não ser casos absolutamente excepcionais e urgentes, mas que, obviamente, com os meios que nós temos, podem ser ultrapassados com um telefonema.
É, até porque, só para, quer dizer, porque é extremamente desgastante e para nós que temos a nossa atividade, isto é, eu diria um part-time entre aspas, é, nós estamos aqui, obviamente é um ato voluntário, mas temos a nossa vida, a nossa atividade, quer dizer, não podemos passar a vida a ler, a ver, a escrever, etc. É aqui, sempre possível aqui.
Bom, questões a resolver então neste momento. O mais premente é... Não seguiu, depois deste e-mail que seguiu para os centros, não seguiu mais nenhuma comunicação aos centros. O que é que nós fazemos? Se enviamos um e-mail a corrigir, como já foi feita até uma proposta, creio que temos uma proposta do Sérgio nesse sentido, se fazemos um e-mail a corrigir este e-mail, tirando aquela advertência, aquele aviso ou ameaça, aviso barra ameaça constante do e-mail, para que fiquemos todos mais confortáveis com a resposta. Outra coisa que temos que também decidir, o que fazer em situações semelhantes, de quando há alertas, como é que fazemos chegar esses alertas aos centros, se bem que isso é público, exatamente, é público, qual o procedimento, reencaminhar o alerta sem mais considerantes, só reencaminhando, advertindo, atenção, está aqui um alerta. Para conhecimento, pronto. Estamos todos de acordo nisso? Muito bem. Em relação a este, em relação ao e-mail que foram enviados aos centros que importam da CRIOS.
Desculpa, eu acho que as perguntas têm que ser feitas, as perguntas quantas foram, portanto não é só reencaminhar, saber se recebeu, quem é que avisou, eu gostava de saber se a CRIOS avisa de volta, não é? Quem é que os avisou, se eles souberam por nós, autoridade nacional, se souberam por uma autoridade estrangeira, os sistemas de alertas estão a funcionar um bocadinho em rede, portanto é suposto até as pessoas conseguirem ter, chegar a eles de uma forma mais rápida e por isso às vezes redundante. E portanto as perguntas eu acho que se devem fazer, para além de algum forward, não é? Mas se as perguntas fossem totais podia dispensar o forward. A questão aqui, penso eu, é mesmo aquele último, estamos a discutir o último parágrafo, não é?
É porque quando nós depois reportamos, neste caso à Dinamarca, que nos enviou o alerta, no relatório, quando nós pomos, neste caso, que estamos afetados, temos que fornecer estes dados. Portanto, se temos crianças nascidas, se ainda existem palhetas nos centros, é importante para nós também recolher este tipo de informação para poder o relatório que fica no site da Comissão Europeia estar o mais completo possível, acima de tudo. Portanto, era importante mantê-las.
Eu continuo a dizer que, portanto, o Conselho, a entidade reguladora, tem a obrigação de fazer perguntas. Portanto, aquelas eram as perguntas que foi entendido serem necessárias fazer. Portanto, acho que nós não somos uma caixa de correio, não é retransmissor. Portanto.
Sim, Sérgio.
Eu julgo que. Que todas as perguntas, todo este mail está perfeito, exceto o último parágrafo, como disse. A minha sugestão, já que vamos, se for essa opinião, corrigir o que foi enviado Eu julgo que devemos dar uma explicação que seja elegante para podermos ter cometido um erro desses. A explicação que eu tinha dado outra vez pareceu-me aceitável, mas admito que possa haver outras mais elegantes.
Agora só uma coisa, eu continuo a dizer que não aceito que aquilo seja um erro. E, portanto, se quiserem, portanto, vão dizer que foi o anterior presidente que mandou aquilo sem consultar os outros. E, portanto, mas quero que isso seja submetido a uma votação e depois eu terei uma declaração de voto. Agora, não é mascarar as coisas. Portanto, vamos contar o que se passou. O anterior presidente, sem consultar os outros, mandou aquilo.
Muito bem. Essa é a posição do Eurico. A minha posição é, no sentido de preservar a boa imagem do Conselho, é a de, não mentindo, dizer que foi enviado um documento de trabalho, no pressuposto de que um documento analisado só por uma pessoa e enviado não é um documento do Conselho. E, portanto, a seguir, se o Eurico quiser dizer, mandar um e-mail dele a dizer que, atenção, que fui eu que fiz isso, não é o Conselho, é lá com ele, eu acho péssimo, mas eu acho que nós temos uma imagem a preservar e a nossa imagem a preservar não é servida de forma correta por nós estarmos a acusar o anterior presidente de ter feito isto ou de ter feito aquilo outro. Isto é, para mim, isto é uma bola fora. A questão é, nós cometemos um erro, a nossa prioridade é corrigir um erro. A corrigir esse erro, mesmo que o Eurico ache que não é um erro, mas se todos nós acharmos que é um erro, para todos os efeitos, é maioritariamente um erro, e esse erro deve ser corrigido sem haver nenhuma recriminação, seja de quem for. E, portanto, a minha posição é, foi divulgado um documento de trabalho, continha um erro, que é o último parágrafo, queiram, por favor, ignorar, e já agora podemos dar a explicação pelo qual deve ser ignorado. E aí, sim, de acordo com o que disse há pouco o Eurico, nós podemos dar uma explicação mais detalhada para dizer porque é que não configura uma má prática o que aconteceu, mas apenas decorre do facto de todos nós termos alterações genéticas e não conseguirmos fazer um rastreio de 20 e tal mil genes. É só isso. E, portanto, isso pode ser dito de uma coisa que seja completamente neutra, tecnicamente inatacável, e só isso. Portanto, eu não me importo nada de escrever um parágrafo adicional ao texto que eu tinha sugerido. Eu não importo nada de escrever uma coisa dessas, para depois ter passado por todos e criticam e dizem se está bem ou se está mal.
Oh, Carol, desculpe lá, mas é assim, a mentira não é uma forma de tornar as pessoas mais ou menos respeitáveis. Portanto, assumir os factos é que é um sinal de respeitabilidade. Portanto, eu não vou mandar mais aos centros, eu sei que era bom, acabou-se, eu não vou mandar mais aos centros, portanto, o presidente é a Carla. Agora, o que eu vou é fazer uma declaração de voto, ponto. E portanto, e uma declaração de voto que será anexa à ata, portanto, é tão normal como isso. Agora, portanto, submetam a proposta à votação e depois cada um votará. Agora, quer dizer, é assim, o Jordana Bruno foi para a fogueira, portanto, e afinal veio-se a provar que ele é que tinha razão. É assim, as maiorias não são a forma de aquisição da verdade.
Há bocado, quando estávamos a falar das perguntas, de anexar os alertes com as perguntas, a própria CRIOS, quando detectam uma situação destas e enviam os alertes a todos os centros para quem disponibiliza, ela também não coloca as mesmas questões aos centros. Portanto, é de todo o interesse da CRIOS saber se houve o uso destas palhetas, não sei o quê. Portanto, estas questões não são da nossa autoria, são exclusiva. Eu estou a colocar essa questão. Portanto, eu dá-me a ideia que é de todo o interesse da CRIOS, porque a CRIOS precisa de saber se foram usadas palhetas deste dador, quantas. Portanto, imagino eu que estes alertes são acompanhados de um questionário para todos. Portanto, tenho ideia que...
Eu
só queria... ignorância é minha,
mas... No alerta vinha isto, na prática, vinham estas perguntas, não?
Quem nos dá os alertas nunca é a CRIOS, são as autoridades.
Mas a autoridade fazer estas perguntas...
Nós nunca tivemos um alerta que veio da CRIOS. Portanto, não vale a pena termos a ilusão de que a CRIOS está tão bem organizada que nos vai sempre dizer tudo. O que eu gostava de aproveitar era questionar a CRIOS, e penso que a CRIOS nunca nos respondeu, se enviou deste dador para Portugal. E por vezes sabemos que enviou.
Para privados.
E isso é que eu acho que merece um enorme esforço de procura. Ok? Pronto.
Mas então não sabe o que
responder. Eu sugeria, então, se me permite, sugeria isto, que o Sérgio...
Vamos só citar.
Mas o Sérgio fazer, pronto, em função do que disse, fazer o arranjo de uma eventual carta, enviar aos centros, que depois podemos receber e que discutimos daqui a dois dias. Mas, obviamente, conforme já disse, neste tipo de situação é importante que os centros tenham conhecimento. E, obviamente, que se as questões não vêm lá, como estavam a dizer, fazer as perguntas que, obviamente, se impõem relativamente àquela situação em concreto. Agora, pronto, tentar corrigir a situação e ultrapassá-la e isto também, lá está, de novo, repito, não teria acontecido se o procedimento habitual tivesse decorrido. Portanto, mas pronto, vamos ultrapassar isto, nós vamos tentar corrigir e vamos para a frente.
Muito bem.
É que é o seguinte, as perguntas não são feitas, nem foram feitas, pensar na crioso, eu estou-me nas tintas para as crioso, para a crioso. Desculpa, o que nós temos a obrigação de nos preocupar é com os beneficiários, em primeira linha, é com os beneficiários, portanto, porque são essas as pessoas, não, neste concelho não está nenhum representante dos beneficiários, portanto, mas isso deve nos obrigar a todos nós a termos uma especial preocupação é com os beneficiários. E estas perguntas têm a ver com isso. Portanto, é para adquirir informação para que seja limitada ao máximo, limitadas ao máximo, as consequências negativas deste evento adverso. E é isso que nos tem que preocupar. Agora, eu subscrevo aquilo que o Carlos disse. Quer dizer, portanto, naquele e-mail ele formulou uma série de perguntas que devem ser respondidas. Eu não acredito que a CRIOS vá responder. Mas o que eu sugiro também é que isso seja mandado para as outras autoridades para chamar a atenção de que, de facto, há este problema. Porque este problema existe mesmo.
Este problema ilustra, de resto, a necessidade de rastreabilidade, porque é o grande defeito da CRIOS. É, ao distribuir a privados, é não permitir a rastreabilidade. Está tudo
o que
estamos todos de acordo.
Estamos, deixa-me só dizer, eu sinto-me como representante dos beneficiários. E representa. Nós somos representantes do todo. Isto é, somos representantes dos profissionais, dos beneficiários, somos eleitos e somos designados. Logo, temos a obrigação de olhar para o todo, não para a parte. E eu sinto isso. E quer dizer, não há aqui benefício especial. Quer dizer, o benefício é o todo. Não é? Portanto, é neste sentido. A minha filosofia é essa. E acho que deve ser isso que nós...
Mas não és um representante.
Eu sinto-me representante do todo. Pronto, mas cada um se sente como a minha opinião.
Já agora, bem,
portanto, não pergunta nada.
Pelo menos foi isto. Se enviaram mais documentação para além deste poder a todo o centro, não sei. Foi isto que ele nos enviou.
Já agora, o que eu aproveito é
então,
para...
Se posso só perguntar, e todos eles? Todos estes centros responderam às perguntas. Às três perguntas.
Sim. Já agora, o que eu acho que nós podemos aproveitar é nesta carta de correção, nesse e-mail de correção, a reforçar ou a justificar... com esta ilustração, a necessidade de se assegurar a rastreabilidade das amostras distribuídas e, por isso, nós termos contra a distribuição direta ao consumidor. Seria uma boa oportunidade. Pois,
ao consumidor, ou enfermeiros, ou profissionais, que não no âmbito dos centros de PME, conforme a lei portuguesa.
Mas, com a legislação portuguesa, essas amostras só podem ser distribuídas aos centros de PME autorizados. Nem sequer é a unidades de saúde, é aos centros de PME autorizados.
Mas
por isso seria muito importante que tanto a CRIOS como a autoridade dinamarquesa, que tem esse conhecimento também, nos respondessem às perguntas que eu formulei no e-mail e que não sei se foram distribuídos mais para indivíduos privados, não é? singulares, pessoas singulares, palhetas destas.
E no caso de o terem feito, que informem esses...
Quantas palhetas foram distribuídas para indivíduos singulares e dessas, quantas têm esta condição? Porque já agora, para não nos responderem que não foram relativamente a este 0,00001% de palhetas e podem ter enviado uma data delas, porque nós queremos também saber outra informação.
Muito bem. Então, estamos acordados em fazer essas perguntas, não talvez diretamente à CRI, eu estava aqui a Ana Rita a dizer, mas à autoridade dinamarquesa, porque nós institucionalmente relacionamos-nos com a autoridade dinamarquesa e não com o centro em concreto. Portanto, colocar essas questões à autoridade dinamarquesa, estamos todos de acordo.
Eu acho que podemos mandar, eu não acredito que eles nos respondam, mas nós podemos. É uma entidade reguladora, pode mandar a quem achar que é conveniente. E, portanto, se nós temos indicações de que eles andam a mandar, não vejo qual é o problema de mandar. Eles não vão responder, porque já acho que já enviámos uma vez uma carta para eles, creio eu.
Por isso mesmo, porque sim, eles não respondem perante nós. Eles respondem perante a autoridade deles. Portanto, nós interpelamos a autoridade dinamarquesa para que eles, aí sim, sejam obrigados a responder à autoridade dinamarquesa. E nós lidamos institucionalmente com a autoridade dinamarquesa.
Só estou a dizer é que, portanto, não há nenhum impedimento legal a que a gente comunique diretamente com a CRI. Podemos considerar que não é... Portanto, não há qualquer utilidade nisso. Isso é outra conversa. Mas podemos, até para lhes dar um bocadinho de calor, mas isso...
Podemos, mas se calhar...
Mas aquecer, para eles perceberem que nós não nos esquecemos deles.
Mas eu penso que nós devemos enviar para a entidade
reguladora,
que é a entidade reguladora, para a autoridade. Foi da autoridade que recebemos o alerta, é para essa autoridade.
Muito bem.
Enquanto autoridade reguladora que devemos enviar.
Podemos aproveitar então as perguntas sugeridas pelo Carlos Plancha. Se calhar então elaboramos o documento e na sexta-feira já o aprovamos na reunião plenária. Quanto...
Deixa-me só dizer, eu acho que é bom enviar para a CRI hoje também, porque eu penso que é até uma sugestão que faz a autoridade, não é? A autoridade diz que é possível perguntar diretamente ou à autoridade ou à CRI, ou à entidade que envia.
Ok, Carlos, eu sugiro alguma coisa então.
Eles têm dois e-mails.
Juntando isso, enviar.
Têm os e-mails de contacto.
Com cópia para a CRI. Quer dizer, mas o interlocutor ser a autoridade e uma cópia para a CRI.
Eu acho que se deve mandar para a CRI hoje, porque nós queremos ser efetivos, não é? Nós não queremos ser legalistas, no que nós queremos ser é efetivos e, portanto, enviamos para a autoridade, que também vai ser legalista e vai nos dizer que não pode dizer, e enviamos para a CRI hoje que ou não nos diz nada, ou se for um bocadinho mais cuidadoso vai dizer. Mas isso é, essa resposta e esse envio da nossa parte, eu acho que é muito importante para nós.
Portanto, ou se envia para a autoridade com cópia para, ou então... Isto agora é um pormenor, mas isto... é importante que cada uma saiba o que foi enviado para outro.
E já agora, relacionado com isto, acho que este seria um bom pretexto para nós agendarmos para uma das próximas reuniões a questão de quais os rastreios mínimos a efetuar em situações de doação de gametas. Porque, tal como eu dizia no meu e-mail, vai surgir isto em Portugal e só não surge ainda porque ou não se sabe ou porque são muito poucos. Porque isto vai surgir, é uma questão só de números, é só fazer as contas. Se há uma doença que atinge um gene alterado em 1 em 50 pessoas, em cada 50 dadores, vai aparecer esse indivíduo. E depois é só uma questão de lotaria, de ter a sorte ou azar, porque nós, por humilhante que seja, acasalamos ao acaso, de arranjar um outro que tenha exatamente o mesmo gene. É só isso. Portanto, isso vai acontecer. E este sim, aí é que é a nossa responsabilidade, é a gente não fechar os olhos a isto que aconteceu, que isto aqui aconteceu... isso é inevitável, mas no nosso país, nós pelo menos dizermos estas doenças e estas, que têm uma prevalência de superior a X%, devem ser rastreadas, porque senão os centros fazem o que lhes apetecer e alguns não fazem nada, infelizmente.
Muito bem, vamos então rever os rastreios mínimos.
Este paralelismo é importante, porque na prática foi o que nós fizemos nos rastreios serológicos, virológicos, para os dadores. Se calhar, mas isso depois podemos pensar, mas contactar, por exemplo, o Colégio de Especialidade Estética para haver um vínculo oficial à resposta à nossa posição, por exemplo. Mas acho que é algo a pensar. Mas claramente, até porque há muita coisa, há muita comercialite nisto, no sentido de vender testes com centenas de pesquisas, que não têm qualquer interesse.
Ou de não fazer testes para poupar dinheiro.
Ou de não fazer testes para. E, portanto, até para nós nos protegermos como entidade reguladora, e a entidade reguladora não é um órgão técnico, podemos pedir o apoio da Colégio de Especialidade de Estética Médica, por exemplo. Mas isso é algo que nós podemos ponderar e decidir numa próxima reunião.
As perguntas à entidade reguladora dinamarquesa têm uma determinada natureza e determinados objetivos. As perguntas a dirigir ao CRIUS têm outra natureza e, eventualmente, outros objetivos. Portanto, eu continuo a achar que devem ser, portanto, devemos escrever às duas entidades e que são coisas diferentes. Independentemente de, portanto, de poder ser com o CC, mas a posição relativamente à CRIUS é diferente. A CRIUS é uma entidade que manda coisas para Portugal. Ou seja, portanto, cujos atos se repercutem em Portugal. E na medida em que os atos deles se repercutem em Portugal, já é da nossa competência e não da competência dinamarquesa. Veio o parecer da Ordem dos Médicos. Portanto, nós agora, perante o parecer da Ordem dos Médicos, temos que deliberar se passamos à fase de entrevistas ou não. Portanto, é isso que tem que ser feito. E depois há os outros que estão...
proposta que já tinha sido apreciada pelo Conselho, aparentemente aquele casal não é novo e, portanto...
Mas vocês não conhecem os nomes?
Eu acho que estamos a falar daquilo que chegou pelo correio, em que foi explicado à senhora porque o elemento masculino do casal está fora do limite de idade, que não seria possível o recurso às técnicas de PMA, mas ainda assim, aparentemente, os beneficiários pediram que o hospital extraísse certidão do seu processo clínico para enviar essa documentação aqui para o Conselho sem qualquer tipo de requerimento. Portanto, a documentação é uma documentação avulsa e nós desconhecemos o que é que se pretende com aquela documentação. No entanto, eu hoje farei circular a documentação e talvez na sexta-feira estejamos em condições de decidir.
Resposta lá, portanto, à autoridade por causa daquele processo de contraordenação por ato racista ou coisa assim. Sim. Portanto, há que dar uma resposta a isso também.
E há também uma outra questão que eu, se calhar, até pedi à Ana Rita para explicar, que parece que tem que ser hoje.
Pois, dão-nos um deadline de 28 de fevereiro que tem que ver com a designação das entidades que representam na reunião das autoridades competentes. Pelos vistos, os contactos formais vão começar a ser feitos através de um sistema de comunicação que só aceitará um representante por Estado-membro. Aquilo que tem sido feito até agora, portanto, existem em Portugal 3 autoridades, nós estamos registados enquanto autoridade para a área dos tecidos e células e recebemos todas as comunicações que venham da Europa neste âmbito. Agora, é-nos pedido que entre os 3, Conselho, Direção-Geral da Saúde e Instituto Português do Sangue e Transplantação, que indiquem apenas um para passar a constar destes contactos oficiais. Não é muito claro para nós se será um mero formalismo de apenas contacto a uma entidade, mas isto não nos impede a representação. Isso será um cenário possível. Também não é muito claro entre os 3 quem é que estaria aqui disponível para articular. Da parte do IPST houve um primeiro contacto informal em que nos foi transmitido que, se o Conselho quiser assumir a posição formal de ser contactado, que eles estão perfeitamente disponíveis porque articulamos muito bem. O contacto com a Direção-Geral não foi feito nem num sentido nem noutro, porque não há sequer experiência prévia nesse sentido e, portanto, também não percebemos muito bem como é que eles reagirão se nos chegarmos à frente enquanto entidade a ser designada. Portanto, eu não sei, com este deadline, o que tínhamos discutido ontem era que era um possível e-mail a dizer que não será possível responder em tempo a esta questão, uma vez que obrigará a uma articulação e a uma clarificação do que se pretende com isto, mas é uma mera sugestão.
Está dizendo que não podemos responder ainda e precisamente pedir uma prorrogação desse prazo por mais alguns dias e eventualmente depois então fazermos um contacto com a Direção-Geral de Saúde para vermos qual destas 3 entidades é que ficará
como
interlocutor.
Posso sugerir, a DG Santé não é propriamente muito boa a aceitar prorrogações, extensões de prazo. Eu sugeria que, se fosse possível, contactar ainda hoje com a Direção-Geral de Saúde e explicar-lhes a urgência, porque o deadline é até à meia-noite, portanto, e como é por e-mail, pode ser até à meia-noite. Contactarmos a DGS para ver qual é que é a posição deles. Agora, eu não sei se o Conselho está em condições de se chegar à frente. Teoricamente, se calhar nós até somos aqueles que estamos psicológicamente, ou pelo menos temos estado psicologicamente mais preparados para dar resposta e até para comunicar com as outras entidades. O IPST, como se viu, já, portanto, nos abriu a porta para nós, se quisermos, e temos uma boa relação com eles e não haverá problemas. Com a Direção-Geral de Saúde, não sei, é sempre muito complicado falar com a Direção-Geral de Saúde, mas eu sugeria que se tentasse. Exatamente. Portanto, mas falando primeiro com a Direção-Geral de Saúde.
Só termos tomado posse hoje. Então podíamos eventualmente, se acham que conseguem hoje ainda, tentar contactar a Direção-Geral de Saúde? Pronto. Explicar a urgência. Se não conseguirmos uma resposta, invocando que só hoje tomámos formalmente posse, comprometer-nos a dar uma resposta dentro de uma semana, 15 dias?
É o país é que tem que dar uma resposta, não é o Conselho em si. O país é que tem que dar uma resposta. Portugal é que tem que dar uma resposta.
Sim, mas, neste caso somos nós os 3.
Exato,
são isso. Estas 3 entidades.
A questão de tomarmos posse hoje, pronto, a ver, as entidades têm continuidade. Eu repito, os contactos que eu tive com as direções gerais da comunidade, eles estão-se um bocado nas tintas para isso. Quer dizer, pronto, essas invocações do tomarmos posse hoje, para eles não faz muito diferença.
Em última linha, o que é que nos pode acontecer?
Não acontece nada. Não acontece nada. Portanto, o que pode acontecer é depois não haver, portanto, ninguém em Portugal para ser contactado e nós sermos os últimos a saber. É só isso. Eu acho que seria bom falar com a Direção-Geral de Saúde. Quanto muito, o que nós podemos é dizer é que não foi possível obter um consenso com a Direção-Geral de Saúde. E dizer, eu repito, eu acho que a verdade é uma coisa muito bonita. Portanto, entre o Conselho e o IPST foi obtido um determinado consenso. Não foi possível obter esse consenso com a Direção-Geral de Saúde e por isso não podemos responder. Ponto. Isso. Agora... porque isto é o que se passou na realidade, é o que se passa na realidade. Estarmos a invocar outro tipo de desculpas, eles vão achar até um bocado... Pronto, enfim, ridículo, mas isso sou eu que digo. Vão desconsiderar. Vão dizer, oh, vocês portugueses não se entendem. Claro, ok, o problema é vosso.
Posso dar uma outra opinião também, adicional. A DGSANTE costuma aceitar, e até tem havido projetos europeus em que aceita múltiplas organizações, formas de organização, etc. Nós, no grupo Artix, no projeto Artix, foram apresentadas 5 ou 6 formas diferentes de organização por parte das autoridades competentes relativamente a estas diferentes áreas, nomeadamente de procriação medicamente assistida e de outros tecidos e células. O que este tipo de... O que esta comunicação, na minha opinião, configura é que, apesar de... haver nas palavras a ideia de que toda a organização é possível, sim senhor, esta tem vantagens, e origina uma série de argumentos relativamente a aspectos positivos e negativos, o que isto configura é que eles, seja por uma razão mais de decisão política, seja por uma questão de constrangimento orçamental, quer dizer, custa-me a querer constrangimento orçamental para não pagar a 3 pessoas ou pagar a uma, parece-me um bocadinho ridículo no âmbito da Comissão Europeia. Portanto, eu penso que isso pode ser o que se diz, embora não seja a realidade. O que isto configura é que eles querem que vá só uma pessoa por país. Ok? Pronto. Indo só uma pessoa por país, isso, na minha opinião, é prejudicial para nós, porque, para nós, Portugal, porque nós entendemos que a nossa organização é diferente. Nós temos duas autoridades que funcionam, enfim, fazem o seu dever, e depois, ainda por cima, temos esta distribuição a uma terceira autoridade de algumas outras competências que, eventualmente, haverá razões que não têm propriamente que ver com a eficiência. Mas isto vai ser sistematicamente prejudicial para nós. Portanto, para nós Portugal e necessariamente para nós procriação medicamente assistida, porque os assuntos que se discutem relativamente ou à procriação medicamente assistida ou aos tecidos e células são sempre muito diversos. E chega ao ponto de, quando se vai discutir sobre questões ao nível do olho, do cristalino, da córnea, etc., vão uma série de representantes, porque até as pessoas dos tecidos e células não estão preparadas para responder às diretivas que são lá impostas. Portanto, eu penso que isto é uma medida que vem diminuir e aumentar a má regulação e a má gestão sobre esta área, em termos gerais. Portanto, tendo isto em conta, eu diria que tudo o que for possível fazer por forma a contrariar esta ideia, que é uma ideia que, eventualmente, se for possível avançar, avançará, porque há aqui poderes com peso diferente, mas essa seria a a nossa posição. Portanto, isto agora, a posição que eu defenderia, portanto, agora é uma questão de estratégia. Se nós, tendo falado com o IPST, que até nos disseram que, sim senhor, gostariam que pudéssemos articular e podia ser, tanto nós como eles, acharmos que isso é uma boa solução, isso é uma possibilidade. Nós recebemos as informações, mas o que eles dizem aqui é que esse correspondente é o que vai ser nomeado para todas as reuniões deste working group. Portanto, se calhar podíamos tentar ganhar tempo dizendo que, por razões operacionais de nomeação, isto não vai ser possível, mas que desde já gostaríamos de uma alternativa, porque nós temos três autoridades. Como é que eles vão aceitar que uma autoridade, que é independente das outras, seja a representação do país? Enfim, questionar um bocado esta medida. Parece-me que era o mais correto.
Sim. Explicando que a nossa estrutura é diferente da estrutura eventualmente dos outros países e, portanto, que tem que se adequar à estrutura portuguesa.
Não é? Quer dizer, eu responderia, indicando o representante do CNPMA, mas referindo, pelas razões que o Carlos expôs, que de facto deveria haver outros representantes também das outras entidades. Exatamente, do CNPMA, o representante será tal. Fulano. E fica.
Eu concordo acrescentando que o representante será então o professor Carlos.
Pronto, exatamente. E fica, já lá fica, já tem um. Se a Direção-Geral não ligar a isto, ok, já está lá um. Pronto.
Fazia uma sugestão, tanto é que essa proposta fosse apresentada à Direção-Geral de Saúde. Portanto, com o IPST está articulado, mas portanto, que se dissesse, olha, meus amigos, passa-se isto assim, assim. Se não tiverem nada a sugerir em contrário, nós dizemos, vamos nós, sendo que dizemos que, na nossa opinião, este não é o modelo correto, mas à cautela vai assim. Vocês concordam ou não concordam?
Indicamos o nosso,
exatamente, até porque temos o acordo do IPST para isso. Mas submeter esta ideia à DGS, que é para depois eles não dizerem que não foram avisados.
Sim, mas o problema é que não podemos é abrir para ficarmos à espera.
Não.
Informar.
Olha, passa-se isto assim,
não,
assim.
Eu disse, exatamente.
Portanto, agora, vocês concordam ou não concordam? Se eles disserem que concordam, ouro sobre azul. Repito, é dizer, como o Carlos disse, nós não concordamos com este modelo. Na nossa opinião, tanto PMA e as outras células humanas são diferentes, como a gente tem vindo a insistir nestes últimos anos todos. Portanto, não concordamos com o modelo. Mas, portanto, à cautela, vai este. E, portanto, e dizemos à Direção-Geral de Saúde, olha, é assim, vocês concordam ou não concordam? Pois eles ou concordam ou não concordam. Não, se eles concordarem, dizemos, são as três entidades assim. Portanto, esta proposta é subscrita pelas três entidades. Se eles não concordarem ou disserem que não têm condições, dizem que é só de duas. Pronto, que é.
Mas aí ficamos à espera, temos que ficar dependentes da resposta da DGS.
Não ficamos, não. Dizemos à DGS que é assim.
Também sabem, eles também sabem isso. A DGS já recebeu esta comunicação.
A DGS nunca nos contou.
Mas assumam as suas responsabilidades.
Nós é que temos que falar com eles. A DGS é sempre falar com eles, não é? Portanto. Por exemplo, portanto, e perguntar se eles concordam ou não concordam, e dizerem que em qualquer dos casos nós vamos dizer isto. sugeria era que fosse, portanto, em nome do Presidente. Portanto, como é dirigido ao Presidente do IPST e como é dirigido ao Diretor-Geral de Saúde, formalmente, independentemente, depois de se mandar para aqueles e-mails todos, que são uma série deles, mas que seja em nome do Presidente.
Muito bem. Está bem? Estamos em condições, então? Está bem.
Eu precisava de sair porque tenho outro compromisso.
Tem que ter. É melhor ligar. Está bem. Pronto. Podemos dar então por encerrada esta reunião? Muito bem. Está concluído. Então estão concluídos os trabalhos. Obrigada. Boa viagem. E até sexta.